Senhoras e senhores deputados, então, muito bom dia a todos. Depois do plenário que tivemos hoje de manhã, boas-vindas à senhora deputada Marisa Matias. E se me permitem, então, logo que estejam reunidas todas as condições, que vai ser agora mesmo, vamos começar com a nossa ordem de trabalhos. E eu passava então ao primeiro ponto, informações gerais. Informações gerais, dar nota às senhoras e aos senhores deputados do pedido de audiência da Denária Portugal, que eu julgo que todos tiveram acesso, estão todos a ter acesso do expediente que é recebido pela Comissão, uma vez por semana enviamos, para haver alguma metodologia e organização, e este pedido de audiência também está nessa relação de expediente. Dar-vos também a informação de que no dia 20, recordar, existe aquela conferência organizada pela OSCE que vai decorrer aqui no Senado sobre inteligência artificial. É a segunda edição, a primeira já aconteceu há alguns anos atrás sobre cibersegurança ou cibersegurança, como preferirem, e está aberta à participação de quem o entenda, que tenha curiosidade e vontade de o fazer, bem como uma missão presencial a Portugal no dia 23 de maio, quinta-feira também. Isto seguiu também no expediente, não se seguiu, doutor Luís? Seguiu no expediente, que é da Comissão Europeia, na pessoa da diretora-geral Céline Gaué e mais diretoras Maria Teresa Fabregas, deve ser espanhola, Isabel Grilo, e vai acontecer no dia 23 de maio, quinta-feira, tem nos vossos e-mails, com a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, que nos envia para conhecimento e para participação de quem assim o entenda fazer. Sobre as informações, é mesmo assim. Algum senhor deputado ou senhora deputada quer, tem alguma questão? Posso avançar então para a ata, ponto 2. Alguma questão sobre a ata, alguma correção? Ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3, que é o plano de atividades. O plano de atividades continua a perdurar na nossa comissão. Foi distribuído então às senhoras e aos senhores deputados uma proposta de plano de atividades, que digamos que é o plano XPTO, mais ou menos, que vai transitando de ano para ano. Portanto, não sei se os senhores deputados tiveram a ocasião de verificar o plano de atividades e se têm alguma sugestão ou algum comentário a fazer. Ninguém tem sugestões ou comentários a fazer. Eu não consigo fazer perdurar o plano de atividades muito mais semanas, não é? Já fizemos de várias formas, portanto, eu colocaria o plano de atividades então à votação, para aprovarmos o plano de atividades, e à medida que os nossos trabalhos forem desenvolvendo. Nos três pilares. Muito bem. Então, vamos concluir este ponto e eu ponho à votação o plano de atividades. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, que respeita um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do ex-diretor da EMF, da ex-diretora de Recursos Humanos da CP, do ex-secretário de Estado de Transportes, Infraestruturas e Comunicações, e tudo relativo à indemnização recebida por Cristina Pinto Dias a quando da sua saída da entidade da pública empresarial Caminhos de Ferro de Portugal. Pronto. Está aqui uma redação, mas estas pessoas são todas claramente identificáveis, não é? Para depois não, como não vêm os nomes, para depois não haver confusão. Mas o seu deputado do Chega, o seu deputado Filipe Melo, é o deputado Filipe Melo? Então, se fizer o favor, Sr. Deputado, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Este requerimento surge como consequência do anterior que também fizemos chegar à Comissão e que foi aprovado para a audição do antigo administrador da CP e do atual também ainda sobre o caso da indemnização da Sra. Secretária de Estado da Mobilidade. Enviamos à Comissão este requerimento para discussão e votação destas entidades com um propósito, que sabemos que nos podem trazer mais informações úteis e que vão complementar todas as informações que nós já temos e que poderão ser dadas também pelos senhores ex-administrador e atual administrador da CP. No caso do senhor diretor da EMF à data da saída da senhora secretária de Estado, que já tornou públicas algumas informações que vieram na comunicação social e que nos parece ser de suma importância ouvi-lo nesta comissão. A senhora diretora de Recursos Humanos também à data, que nos parece que pode esclarecer perfeitamente o enquadramento da indemnização e trazer também consigo todos os factos determinantes e se a idade da senhora secretária de Estado à data administradora se estavam enquadrados ou não e mesmo a função que exercia para a rescisão com indemnização. E o senhor secretário de Estado dos Transportes e Infraestruturas à data também, porque naturalmente o convite para a AMT terá sido por ele feito. E gostaríamos de perceber os prazos em que esse mesmo convite ocorreu, se ainda ocorreu no desempenho de funções da senhora secretária de Estado na CP, e isso pode nos ajudar a esclarecer definitivamente todo este processo que envolveu a senhora secretária de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Inscrições, senhoras e senhores deputados. 1, 2, 3, não há inscrições. Inscrições, PSD, mais inscrições. Sr. Deputado Hugo, tarará. Ok, então, Sr. Deputado Glaz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todas e todos, muito rapidamente. Nós já na comissão anterior, creio eu, já votámos favoravelmente um requerimento que foi apresentado pelo Chega e pelo Sr. Deputado Filipe Melo relativamente a este assunto. Creio que até na altura foi aprovado chamarmos o anterior Presidente da CP e o atual Presidente da CP sobre esta matéria. Não vemos qualquer impedimento de chamar mais estes intervenientes para que seja totalmente esclarecida qualquer matéria relativamente a este assunto. Agora, a nossa pergunta é se efetivamente este é o último requerimento que o Chega vai apresentar ou se vamos para a semana estar a debater um novo requerimento para agendar mais audições, porque o nosso sentido de voto também, Sr. Presidente, irá estar dependente desta situação, porque, na verdade, nós queremos ver o assunto resolvido, queremos ver o assunto esclarecido. Agora, parece-me a mim que, para ver o assunto esclarecido, nós precisamos aqui de alguma celeridade e de uma capacidade de decisão e de eficiência nos nossos próprios trabalhos de encerrarmos este assunto e chamarmos todas as pessoas que houver a chamar para que o assunto seja cabalmente esclarecido. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Hugo Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é muito sucintamente dizer o que já tínhamos dito na última reunião, que o Grupo Parlamentar do PS, sobre este assunto em particular, votará a favor dos requerimentos para ouvir todos os responsáveis, porque achamos que o assunto deve ser esclarecido. Não colocar aqui desde já qualquer tipo de decisão sobre uma irregularidade ou não, mas obviamente que o assunto deve ser esclarecido no seio do Parlamento. Por isso, sobre este assunto em particular, votaremos a favor de todos os requerimentos que apareçam sobre o tema. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Está o Deputado Filipe Melo. Então, Sr. Deputado Filipe Melo, se fizer o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acompanho o que disse agora o deputado Hugo Costa na parte final da intervenção. Não nos compete a nós fazer juízos de valor sobre culpabilidade ou não, irregularidades ou não, mas permita-me também discordar do Sr. Deputado Gonçalo Lage, que aprecio o sentido de voto, Mas, Sr. Deputado, enquanto nós não estivermos perfeitamente esclarecidos, nós continuaremos a chamar as entidades que assim entendermos e o Sr. Deputado é livre depois de votar favoravelmente ou não. Até que nós nos sintamos perfeitamente esclarecidos neste processo, nós continuaremos a chamar, nem que seja todas as semanas, entidades diferentes. Muito obrigado.
Muito bem, senhores e senhores deputados, coloco então à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista Português, Grupo Parlamentar Livre, sim. E os restantes, naturalmente, votam a favor. Portanto, está aprovado o requerimento. Senhoras e senhores deputados, nós temos previstas as audições com o Presidente da CP, com o ex-Presidente da CP, previstas, não, confirmadas, para dia 29... que é basicamente 2 a 15, em face deste novo requerimento aprovado, eu penso que seria de bom tom e até útil que as audições, estas audições, acontecessem antes do dia 29. Acho que tem alguma lógica nisso para a audição final, digamos assim, ser do Presidente e do ex-Presidente da CP. Portanto, vamos tentar que estas audições venham a acontecer na próxima semana. Vamos tentar isso, não é? Sendo que temos o dia 22 disponível, o dia 23 haverá plenário à tarde, eventualmente dia 24 à tarde é uma sexta-feira, já estamos a esticar muita corda, mas se for esse o caso, os seus deputados estão disponíveis para dia 24 à tarde, sexta-feira. Vamos tentar que seja 22, quarta-feira, dentro do... Da reunião normal, regular da Comissão. Se não for esse o caso, tentaremos seja sexta, porque eu penso que devem ser ouvidas as pessoas antes dos presidentes, não é? Ok, então, tudo a correr bem, vamos continuar. Então, para o ponto 5, não, que é...
Presidente, mas só, faz favor. Só uma questão, sim. Não nos opomos a qualquer tipo de critério, mas parece-me estranho, neste caso em particular... normalmente o ex-membro do Governo é o último só a ser ouvido. Parece-me a mim, que é o normal, digamos assim. Ou seja, parece-me a mim que, normalmente, estamos a debater sobre um assunto específico, parece-me a mim que o Dr. Sérgio Monteiro seja a última pessoa a ser ouvido. Não parece, até porque é quem tem que responder. Faz sentido as outras pessoas que estão aqui em causa, os recursos humanos, etc., serem antes do Presidente da Constituição da CP, mas, da mesma forma que isso acontece, faz sentido que o Presidente do Conselho de Administração da CP venha antes do Secretário de Estado, porque, pelo mesmo motivo que responde para um outro. Penso que é uma questão...
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos tentar que venham os dirigentes da CP no dia 22, em alternativa dia 24 à tarde. No dia 29 virão, já está confirmado, o Presidente e o Ex-Presidente e o Ex-Secretário de Estado, Dr. Luís. Vamos convidá-lo a vir cá no dia 5 de junho. Esta semana haverá trabalhos por causa das eleições europeias, não é?
Não, mas as comissões têm...
As comissões podem reunir... Qual é a sensibilidade dos senhores deputados? Na semana das europeias fazemos uma reunião de comissão ou não? Bem, está bem. Faz favor, senhor deputado Filipe Melo.
Senhor Presidente, o que foi determinado, creio, em conferência de líderes é que na semana que antecede as eleições europeias que ficavam suspensos os plenários, mantendo-se toda a atividade das comissões. Portanto, naturalmente, nós estamos cá é para trabalhar e somos favoráveis a que haja reuniões da comissão e audições, as que forem necessárias nesta semana. Muito obrigado.
Exatamente. Daí a minha pergunta, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Se possível, concentrando tudo num dia, naturalmente, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente, não se opõe. Pelo contrário, acha bem assistir... essas reuniões durante a Semana das Europeias.
Vamos apostar forte no dia 5. Vamos apostar no dia 5 e tentar que o Sr. Ex-Secretário de Estado venha cá dia 5. Porque nós ainda vamos falar sobre as questões da ANA, das audições da ANA, isto é um redemoinho completo, não é? E as pessoas não estão, como sempre, disponíveis àquelas datas para conseguirmos conjugar. Bom, então, senhores deputados, vamos passar para o ponto 5, que é um requerimento do Chega, este para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Engenheiro Pinto Luz, e do ex-presidente da Comissão Técnica Independente, a Engenheira Maria do Rosário Partidário, sobre a validade jurídica do relatório da CTI. E o seu deputado Filipe Melo vai apresentar o requerimento ou vai fazer algumas considerações, não é? Faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, eu penso que seria bom. Nós enviamos ontem para a Comissão o pedido de substituição das entidades a ser ouvidas. Neste caso, não é a substituição das entidades, mas sim um acréscimo de entidades, portanto, e a substituição do requerimento. Eu penso que, antes de debatermos o requerimento, se calhar seria necessário haver este consenso para que seja aceite a substituição.
Muito bem, sim senhor, Sr. Deputado, muito obrigado. Sim, chegou hoje de manhã, salvo erro, não foi? E, portanto, eu pedi que fosse distribuído. Não há substituição, há um acréscimo do... É este aqui, não é? É este que está atualizado. Portanto, o acréscimo é do Presidente... Não. Presidente Executivo da ANA, o Engenheiro Thierry Ligonier, Coordenador da UTAU, Dr. Nuno Rui Baleiras, e o coordenador da UTAP, que é a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, Dr. Manuel Cardoso Vieira, abreviando. São mais três que eu pedi para distribuir ainda hoje de manhã, quando entrou. E, portanto, pergunto-se se algum grupo parlamentar se opõe à inclusão de mais três, chamemos entidades, que dá para tudo, não é? Mais três entidades no requerimento do Chega. O silêncio assim aprova, portanto, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi ontem anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro a escolha da localização do novo aeroporto em Alcochete. Nada a opor em relação à escolha, naturalmente, e até saudamos a rapidez deste Governo na escolha, pelo menos, da localização, coisa que não foi possível nos 8 anos anteriores. Mas, tendo em conta algumas considerações feitas por técnicos, por especialistas, tanto ao nível jurídico como ao nível financeiro, nós entendemos que todos os considerantes que foram feitos acerca das dúvidas, essencialmente de cariz jurídico, que envolvem a Comissão Técnica Independente, que foi liderada pela doutora Rosário Partidário, e alguns lapsos que se tornaram evidentes no relatório, o que pode-se já dizer, à luz da legislação que está em vigor, podemos vir a incorrer numa grave penalização fruto do contrato que ainda vigora com a Vansi. Neste sentido, independentemente da tomada de posição do Governo, que essa está oficialmente tomada, esta Assembleia, enquanto escrutinador da atividade do Governo, deve continuar a fazer o seu papel. Esta Assembleia e esta Comissão, em específico nesta matéria, devem questionar o Governo sobre todas as matérias que são da sua decisão e competência. E temos ouvido já alguns comentários a este respeito, que a Assembleia deve cumprir o seu papel fiscalizador e tentar perceber se tudo o que envolve esta escolha está salvaguardado e devidamente fundamentado. Portanto, eu penso que seja, ou pelo menos deveria ser, o interesse de todos os grupos parlamentares fazer o escrutínio ao Governo no que a esta e outras decisões, mas nesta em concreto, diz respeito. Não havendo este escrutínio, significa que todos estão de acordo, não só com a escolha, mas também com todos os possíveis envolvimentos processuais que não estejam conformes. Portanto, daí que estas entidades nos possam esclarecer. Eu gostava, mas vou continuar. Obrigado. Como eu estava a dizer, todos os critérios devem ser considerados, devem ser analisados e devem ser discutidos. E nada melhor do que estas entidades que nós estamos a pedir para ouvir, para esclarecerem. Porque eu acho que mais do que o confronto político numa obra desta dimensão, interessa estarmos todos perfeitamente salvaguardados de que a decisão não vai acarretar problemas de qualquer ordem, seja ela jurídica, financeira ou até mesmo processual. Portanto, cabe-nos, por isso, propor estas audições para ficarmos todos devidamente esclarecidos. Porque quem ouviu a conferência de imprensa de ontem do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro das Infraestruturas ficou, pura e simplesmente, a saber a localização e que será uma obra para ser feita a longo prazo. Portanto, acho que há muitas mais questões para discutir sobre isto e para sermos informados e para nos explicarem o que nós não sabemos sobre este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Grupos parlamentares que se queiram inscrever. Um, dois, três. PSD, CDS-PP, PS. Muito bem. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, como o Sr. Deputado Filipe Melo acabou de referir, ontem já o Governo tomou a decisão da localização do novo aeroporto. Não foi uma decisão apenas e só da localização do novo aeroporto. Houve muitas mais decisões, nomeadamente também referentes à própria ferrovia e outras decisões também referentes ao próprio procedimento, à forma como o mesmo vai decorrer e a todas as implicações do mesmo. Efetivamente, depois da tomada da decisão e de uma maneira e até da forma que foi transmitida pelos vários líderes partidários, creio que até foi criada de alguma forma um amplo consenso acerca desta matéria. É para nós neste momento completamente extemporâneo e completamente fora de qualquer tempo nós estarmos a chamar a senhora engenheira Maria Rosário Partidário da Comissão Técnica, porque achamos que este assunto é um assunto que já está ultrapassado, é um assunto que já ficou para trás e devemos de focar no que vem pela frente e no que temos efetivamente de futuro, que é criarmos as condições políticas também para que a própria obra e que o projeto possa avançar. E nesse sentido achamos que não faz sentido esta discussão e este requerimento do Chega. Achamos que é meramente uma tentativa de aproveitamento político de algumas questões que efetivamente o Chega acha que ainda fazem sentido. Do nosso lado não fazem sentido e iremos votar contra. Muito obrigado.
Está certo, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para corroborar que, na nossa opinião, na opinião do CDS, de facto, a decisão do Governo de avançar para a construção do aeroporto em Alcochete faz terminar uma fase e começar a outra. Voltar novamente a ouvir a Comissão Técnica Independente, que foi uma unidade fundamental para analisar as várias propostas antes da decisão, é não perceber o significado e a importância da decisão do dia de ontem. De facto, houve um trabalho de preparação, houve um trabalho de discussão, eu diria que é um trabalho que dura 50 anos. Mais recentemente, a Comissão Técnica Independente veio várias vezes ao Parlamento explicar os fundamentos e os critérios utilizados para a comparabilidade entre as várias soluções. Esse trabalho está fechado, o Governo tomou a decisão, o Governo está a fazer o seu trabalho, é tomar decisões com base em relatórios que foram preparados por técnicos. A partir de agora, vamos concentrar-nos na construção e parece-nos que, de facto, que este requerimento apresentado pelo Chega é um requerimento que leva 24 horas de atraso, porque já não faz sentido no momento em que estamos da situação em termos de decisão e construção do aeroporto, e por isso também votaremos contra.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ontem O Governo anunciou a construção do aeroporto no Campo Tiro de Alcochete. Uma parte, grande parte dele no Conselho de Benavente, uma parte importante para quem é deputado eleito para o Distrito de Santarém, não no Conselho de Alcochete, mas que é um pormenor interessante no processo. Já agora o Campo Tiro de Alcochete não tem nada no Conselho de Alcochete, é o Conselho de Montijo e o Conselho de Benavente, mas independentemente dessa questão particular, a Comissão Técnica Independente foi criada. A Comissão Técnica Independente foi criada por proposta, na altura do Governo do Partido Socialista. A escolha da Comissão Técnica Independente, os elementos foram consensualizados quer pelo PS, quer pelo PSD, mas também os elementos técnicos foram nomes sugeridos pelo CRUP. São nomes de uma dimensão técnica inatacável e que não devemos estar aqui a debater a questão e colocar em causa também aquelas que são as dimensões da Comissão Técnica Independente. O Grupo Andar do Partido Socialista, que ontem mesmo, através do secretário-geral do PS, veio defender naturalmente a decisão do Governo, acompanhará desde ontem, claramente, muito em cima este assunto, poderá fazer todo o acompanhamento até a nível contratual com o Governo, mas julgamos que estar a voltar a chamar a Comissão Técnica e outro tipo de matérias é colocar areias na engrenagem e que interessa é o processo avançar. O que não quer dizer é que, independentemente dessa matéria, faremos todo o acompanhamento político e técnico àquela que é o compromisso do Governo de construir o aeroporto, obviamente podendo pedir qualquer tipo de documentos, podendo fazer também audições aos membros do Governo responsáveis e também em relação à própria questão da ANA. Mas a questão da Comissão Técnica Independente, da nossa parte, está ultrapassada, quanto muito temos que fazer é um acompanhamento futuro àquela que é a execução ou não da parte do Governo, e é isso que o Partido Socialista irá fazer e dessa forma votará contra este requerimento. Muito obrigado.
Muito bem. Eu não sei se o deputado Miguel Guimarães Pinto se inscreveu. Não fez sinal, pois não? Carlos Guimarães Pinto. Não, desculpe. Então, vamos ouvir o deputado do Livre, do Partido Comunista, e depois o deputado Filipe Melo fazia o comentário final. É o seu deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Sim, na verdade este parece ser mais um requerimento que vem num conjunto de requerimentos e de uma certa confusão que o Chega tenta lançar nas diferentes comissões, e se há realmente muitas coisas a ser discutidas em relação àquilo que foi ontem anunciado, nós já as indicámos, por exemplo, o que vai acontecer aos terrenos da Portela, servirão para especulação imobiliária ou servirão para construir habitação a preço justo, o que acontecerá também na área envolvente do novo aeroporto, como é que isto se integra numa estratégia de mobilidade sustentável, enfim, há uma série de questões que têm de ser levantadas, mas uma delas não é certamente o trabalho da Comissão Técnica Independente, porque este foi um exemplo daquilo que deve ser uma decisão política que é apoiada por uma análise técnica, científica, uma análise demorada e cuidada que eu julgo que, tirando o Chega, ninguém dela duvida. E, portanto, é completamente extemporâneo trazer aqui novamente a Comissão Técnica Independente, e aquilo que devemos discutir, e devemos mesmo, teremos outras oportunidades, já nesta sexta-feira, com o Sr. Ministro das Infraestruturas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Sr. Presidente, contava-se umas histórias de quando acabou a Guerra do Vietnã, dos soldados que ficavam escondidos na selva, porque não sabiam que a guerra tinha acabado. E eu creio que este requerimento faz lembrar um pouco o soldado que não sabe que a guerra acabou, porque, de facto, a Comissão Técnica fez o seu trabalho, há uma decisão política, e aquilo que interessa a esta Comissão daqui para o futuro é acompanhar a execução da decisão que foi tomada, e isso é que é importante. Agora, estarmos aqui a querer meter entraves à tomada de uma decisão quando a decisão já foi tomada não faz sentido.
Muito bem, isso eram os MIA, os Missing in Action. O mais célebre deles foi o Chuck Norris, não é? Bom, voltando agora à parte mais séria. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar pelo fim, se não se importa, porque o Sr. Deputado António Filipe, do PCP, deu um bom exemplo. Trocou foi os protagonistas. E olhar para o PCP faz-me lembrar mesmo esses soldados. É que a guerra acabou. O PCP acabou e vocês ainda não sabem. Mas isso ficará escrito, e não retiro o que disse. O PCP acabou e o Sr. Deputado ainda não sabe, mas já acabou. E posso-lhe explicar porque é que o Sr. Deputado tem interesse no aeroporto na margem sul, porque é dos poucos sítios que vocês ainda têm autarquias, mas também vão deixar de ter. Em relação ao Sr. Deputado do Livre, eu vou-lhe só dizer uma coisa. Sr. Deputado, se quer fazer parte desta comissão, que é uma comissão que também trata a habitação, vou-lhe só informar de uma coisa. O seu desconhecimento é tal que disse habitação a preço justo. Isso não existe. Informe-se, comece a estudar para chegar aqui e não dizer asneiras, porque habitação a preço justo não existe. Existe habitação a preços controlados. Portanto, Sr. Deputado, quando quiser ser engraçado, digo-lhe mais vale cair em graça. Correu-lhe mal. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Núncio, Sr. Deputado, não, eu não esperava outra coisa do CDS que não... Sr. Presidente, está muito barulho na sala, se eu puder continuar...
Sim, eu sei. Vamos dar condições para o Sr. Deputado se exprimir, por favor, com todas as condições. Senhoras e Srs. Deputados, caros colegas, como muitas vezes se diz, vamos deixar o Sr. Deputado fazer a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Núncio, nós percebemos porque é que o CDS fala sempre a seguir ao PSD, porque eu nunca vi nenhuma muleta andar à frente da perna. Sr. Presidente, se eu puder.
Pode continuar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, ter assim 100% de silêncio às vezes acontece, mas não acontece sempre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As condições, agradeço a sua simpatia, Sr. Presidente. Obrigado. Como eu estava a dizer, em relação ao CDS, percebe-se o porquê de falar depois do PSD, porque eu nunca vi nenhuma muleta andar à frente da perna. Portanto, Sr. Deputado, mas o vosso fim é como o do PCP. É como o do PCP. Junte-se ao PCP, que também em breve, se não fosse por uma questão, de piedade, vocês nem cá estavam. Portanto, Sr. Deputado, remeta-se ao seu grupo parlamentar de dois e continuo a pedir pelas almas para o trazerem às costas. Em relação ao que disse o seu deputado Gonçalo Lage, o Governo tomou a decisão, é evidente que tomou a decisão, ao Sr. Deputado, mas pelo Governo tomar a decisão, eu vou-lhe relembrar o que o Sr. Deputado tão bem sabe quanto eu, e volto a repetir o que disse na primeira intervenção, cabe à Assembleia da República fiscalizar a atuação do Governo. Se o Sr. Deputado, pelo facto do Governo já ter decidido que a localização é aquela e o Sr. Deputado não quer escrutinar uma decisão, bem, então vamos todos para casa que não estamos aqui a fazer nada. Assinamos carta branca ao Governo, o Governo escolhe o que quer, então assim, olha, poupa-se 230 salários ao erário público. E depois, o procedimento como vai decorrer? Sr. Deputado, tenho a certeza que disse isto? Eu vou-lhe relembrar o que disse o presidente do seu partido e atual primeiro-ministro, Dr. Luís Montenegro, em dezembro, quando disse que não alinhava com a CTI. Pode não ser estas as expressões, naturalmente, em que disse que estamos a pôr em causa, e passo a citar, elementos técnicos tais como benefícios para a economia, equilíbrios, custos e prazos. E antes de tomar uma decisão, em março, se for nomeado primeiro-ministro, como espero ser, vou criar um grupo de trabalho para debater isto e ouvir a opinião pública. Que eu saiba, a opinião pública não foi ouvida sobre esta matéria. Portanto, alguma coisa aqui está a correr mal. Pronto, alguma coisa aqui está a correr mal. Portanto, eu percebo que o grupo parlamentar do PSD e o seu deputado Paulo Núncio que estejam extremamente nervosos com o rumo que isto está a correr. Eu deixo-vos estar assim, nervosos. Pronto. Sr. Presidente, concluindo, naturalmente que certamente lá para janeiro o grupo parlamentar do PSD pode ver reforçada a sua bancada e apoiar o Governo com maioria absoluta. Até lá, pronto, continuem com esta arrogância e o CDS também a pôr-se em bicos de pés, que vamos longe. Em relação ao chumbo anunciado deste requerimento, eu lembro esta comissão que o Grupo Parlamentar do Chega tem à sua disposição outro tipo de iniciativas em relação a isto e por muito que custe ouvir estas entidades, elas serão mesmo ouvidas. Muito obrigado.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, não há mais inscrições, vamos colocar então à votação o requerimento em causa. Quem vota contra? 1, 2, 3. Quem se abstém? Portanto, o requerimento está chumbado com a abstenção do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, os votos a favor do Chega, naturalmente, e os votos contra dos restantes partidos. Vamos continuar então, senhores deputados, para o ponto 6. O ponto 6 respeita à metodologia relativamente ao projeto de lei do Partido Socialista sobre as portagens. E, portanto, aqui os senhores deputados e as senhoras deputadas decidirão se querem fazer um grupo de trabalho ou se não é preciso grupo de trabalho e avançamos com os trabalhos dentro da própria comissão. Sempre seria, não é? Faz favor, senhor deputado. O projeto é do PS, portanto, é acho que sim.
Sendo que o projeto do PS, da nossa parte, acho que o assunto é mais conhecido e não existe a necessidade da criação de um grupo de trabalho. E até achamos que, até porque é um projeto relativamente fechado e com um objeto relativamente fechado, estamos em condições de fechar uma data com a maior brevidade possível, até porque seja para a semana, para propostas de alteração para o projeto ser votado.
Algum dos grupos parlamentares entende fazer audições? Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, sim, há um conjunto de audições e há um conjunto de pareceres que nós achamos que são relevantes para podermos tomar a decisão. E há, obviamente, também um conjunto de avaliações que têm que ser feitas junto, inclusivamente, de concessionários e de negociações de próprios contratos de concessões. E, portanto, há um conjunto de documentos e de pareceres que nós vamos solicitar para podermos estar munidos da melhor informação possível, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, dizer só o seguinte. Uma vez que, em plenário, esta Câmara já tomou uma decisão, nós não temos interesse em ouvir mais ninguém, até porque votamos favoravelmente e ignoraremos a votar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O processo legislativo, independentemente da aprovação que tenha sido feita na generalidade, existe um processo e esse processo requer que sejam feitas audições, requer que sejam feitos pareceres, principalmente para um processo com esta complexidade e com este tipo de impacto. Portanto, o que eu proporia era estabelecermos uma data para os grupos parlamentares apresentarem sugestões para pareceres e audições que sejam necessárias e possivelmente até ao final da próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Núncio, CDS.
Nós também gostaríamos que houvesse um prazo para apresentar diligências. Achamos que é muito importante que as diligências sejam feitas, até porque decisões no sentido de eliminar secutos significam agravamento de responsabilidades fiscais para os contribuintes em geral, uma vez que termina o princípio do utilizador-pagador. Eu sei que há grupos parlamentares que percebem mal esta realidade, mas o que é certo é que o fim das portagens tem este resultado. E, como tal, não só ao nível dos contratos que estão neste momento em vigor e que correspondem a negociações que houve no passado, mas também as implicações que a eliminação ou eventual eliminação das portagens tem para os 10 milhões de portugueses, muitos deles que não utilizam as referidas estradas, é muito importante ouvir um conjunto de entidades para se perceber efetivamente qual é o impacto desta decisão. Muito obrigado.
Certíssimo, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Sr. Deputado, quer intervir?
Sr. Presidente, eu acho que a metodologia tem que ser votada, houve um conjunto de grupos parlamentares que querem fazer audições, outros não, e acho que essa metodologia deve ser votada, qual é que é. Uns querem arrastar o tema, outros querem resolver o tema. Eu acho que esse temos que decidir e temos que, tem que ser votado, porque o grupo andar do Partido Socialista não vai votar a favor de nenhuma audição. As audições têm que ser aprovadas, por isso solicitamos que seja colocada proposta de alteração até à próxima semana. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu estava a ter que tentar encontrar um consenso, porque vejamos, qualquer diploma que é aprovado na Generalidade corre o risco de ser aprovado com o voto de alguns grupos parlamentares, os suficientes para o aprovarem, e de não ser votado favoravelmente de outros grupos parlamentares. Parece-me que é bastante sustentável que se queiram fazer audições, não significando isso um arrastamento do processo, e nesse aspecto também estou aqui para cuidar disso, e os seus deputados também podem emitir opinião sobre isso. Se o Sr. Deputado avança logo com a questão da votação, qualquer esforço de consenso é um bocado inglório e infrutífero. Deixe-me terminar, por favor. Qualquer esforço de consenso é um bocado infrutífero. Se coloca logo a questão em termos de votações. Até porque, vejamos, Sr. Deputado, poderá acontecer exatamente como o Sr. Deputado defende. Mas depois haverá mais processos no futuro. E, portanto, qualquer precedente que nós vamos abrindo aqui na Comissão dá a possibilidade a restantes grupos parlamentares de arguir o mesmo tipo de argumentos e nem sempre as posições de força serão positivas ou benéficas para todos os grupos. Irá rodar, com certeza. Portanto, não sei se é possível conseguir aqui um consenso. Eu vou tentar sempre imprimir aos trabalhos da Comissão a celeridade possível, com segurança e transparência, em tudo. E, portanto, fixar um prazo para se apresentar... Deixem-me terminar, por favor. Fixar um prazo para se apresentar requerimentos para audições ou pareceres ou com reunião de documentação parece-me que seria positivo. Mas serão os seus deputados a decidir, naturalmente que sim. Vamos ver se existe essa possibilidade, se não existir, avançamos de outra maneira. Sr. Deputado Guimarães Pinto, quem se inscreveu mais? Filipe Melo, PSD, Sr. Deputado Guimarães Pinto, faz favor. Vamos dar condições ao Sr. Deputado para poder intervir. Senhores Deputados, Sr. Deputado Guimarães Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, existe... Sr. Presidente, existe um processo em especialidade que requer que os grupos parlamentares apresentem propostas de audições e de pareceres. A decisão que temos de tomar agora é qual é o prazo para essa apresentação. Se depois os grupos parlamentares, por maioria, decidirem rejeitar essas audições e esses pareceres, avança-se para o próximo passo. Mas o primeiro passo do processo em especialidade é estabelecer um prazo para que os grupos parlamentares possam apresentar. O prazo pode ser daqui a 2 dias ou 3 dias, se for esse o consenso do grupo parlamentar. Agora, esse prazo tem que existir. Não podemos simplesmente chegar aqui e dizer, como nós vamos chumbar todos os parceiros, todos os pedidos de parceiros e audições, nem sequer se permite aos grupos parlamentares que apresentem essas propostas. O primeiro passo que temos aqui é apresentar um prazo para essa apresentação de propostas. Se for amanhã ou depois, não deveria ser. Deveria ser na próxima semana, pelo menos. Mas que seja o prazo que haja um consenso. Depois, se os grupos parlamentares, nomeadamente o PS e o Chega, chumbarem todas as audições e pareceres, então não se fazem e não se pedem. Outra coisa é os grupos parlamentares nem sequer poderem sugerir que isso aconteça. Isso não é um processo de especialidade, isso é uma autoestrada legislativa em que não se pode ter projetos de especialidade.
Perdão, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vi, tanto por parte do CDS como do PSD, que há alguma crítica acentuada e nas questões fiscais e na imputação aos contribuintes de custos por via desta abolição das portagens nas ex-escutes. Eu recordo, e acho que os serviços têm acesso a essa informação, projeto de lei apresentado no dia 23 de fevereiro do ano passado, há pouco mais de um ano, do PSD, a pedir a abolição das portagens nas eixos-escudos. Ou seja, não sei o que é que mudou tanto nessa data. Questionem os serviços. O que eu disse está dito, está registado, vocês podem consultar, se quiserem. Se não quiserem, é problema vosso. Sr. Presidente, para que fique clara a nossa posição em relação a esta matéria. Há prazos que a Comissão tem que deliberar, e o Sr. Presidente também, sobre requerimentos para audições sobre esta matéria. Esses prazos têm que ser respeitados e a Comissão tem que os respeitar. Findo esse prazo, entrados os requerimentos nesta Comissão, serão debatidos e serão votados. Pela parte do Chega, posso já adiantar para poupar trabalho, serão chumbados todos os requerimentos porque nós já decidimos sobre esta matéria. Portanto, não vamos estar aqui a debater mais nada. Eu sei que isto incomoda, eu sei que isto incomoda, mas da mesma forma que na campanha eleitoral o presidente do meu partido disse que queria abolir imediatamente as portagens nas eixos-escudos, nós somos coerentes com o nosso discurso, portanto foi aprovado em plenário. E para nós estamos esclarecidos, não precisamos de ouvir mais ninguém sobre esta matéria. Portanto, o nosso sentido de voto antecipadamente está garantido. Muito obrigado.
Está certo, Sr. Deputado. Está inscrito o Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ok, Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Sr. Presidente, efetivamente, até no próprio projeto de lei do Partido Socialista, abre a porta a que sejam também estudadas outras vias adicionais. O próprio projeto de lei do Partido Socialista fala onde não existam vias alternativas que permitam o uso em qualidade e segurança. O próprio projeto de lei do Partido Socialista, no nosso entender, obriga que haja um conjunto de esclarecimentos necessários. Há uma coisa que fica aqui bem esclarecida, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados. Nós não estamos já na fase de votação do projeto de lei. Isso já passou. Nós estamos na fase agora da discussão e da apreciação na especialidade. E se as senhoras e senhores deputados acham que já têm a informação toda necessária e acham que este projeto de lei é suficientemente específico para saberem efetivamente o que é que estão aqui a discutir, é que isto não tem nada a ver do que é que foi dito ou não foi dito na campanha eleitoral, senhor deputado. Isto tem a ver do que foi aprovado no plenário na Assembleia da República. E se efetivamente os senhoras e senhores deputados acharem que daqui para a frente qualquer projeto de lei que venha para discussão na especialidade não carece de qualquer informação, não carece de qualquer adição, não carece de qualquer parecer, nós aí podemos, com todo o respeito, dizer que daqui para a frente não será necessário qualquer avaliação na especialidade, Sr. Presidente. E, no nosso entender, não é essa a via que devemos seguir. Até porque, como eu disse, não está aqui em causa a questão das portagens de sermos a favor ou de sermos contra. O que está aqui em causa é a aferição na especialidade deste projeto de lei, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Está inscrito o Sr. Deputado Costa, o Sr. Deputado Paulo Núncio, Filipe Melo... E depois do Partido Comunista Português, António Filipe. Sr. Deputado Costa,
Sr. Presidente, são conhecidas as posições de todos os grupos parlamentares, ninguém vai mudar posições, são conhecidíssimas, politicamente são conhecidíssimas. Naturalmente, existe um direito regimental de colocar propostas de audições, que eu nunca retirei, tendo disse que seria ao final da próxima semana, propostas para essas mesmas audições. Disse já que a nossa posição é conhecida, e dificilmente achamos que seja necessário mais audições para tomarmos deliberações. Dessa forma, naturalmente, até ao final da próxima semana, propostas dos grupos parlamentares. Quem é que queiram ouvir? Naturalmente, mas já agora dar uma nota sobre isso. Naturalmente, o grupo parlamentar do Partido Socialista não quer abreviar nada. Agora, também não quer que se encontrem sob refúgios para este processo ser completamente arrastado. Dessa forma, voltando ao que disse desde o início, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe que o prazo seja até ao final da próxima semana.
Senhores deputados, eu julgo que até é inclusive, vai depender de enquadramento orçamental, quer dizer, dizer que está-se aqui a tentar arrastar ou acelerar é um bocadinho, mas
pronto.
Sim.
E a questão do enquadramento orçamental, ela está completamente resolvida na proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A menos que algum grupo parlamentar apresente uma proposta contra a Constituição, que é aplicar aquilo ainda ao orçamento deste ano. Propor o orçamento de 2025, traga que se esta proposta for aprovada na Assembleia da República, o orçamento do Estado para o ano 2025, nos termos da lei do enquadramento orçamental, tem que acomodar a proposta. É da democracia, sempre assim o foi. Ou seja, a proposta, do ponto de vista orçamental, não tem qualquer tipo de debate, porque apenas coloca responsabilidade no orçamento do Estado para 2025.
Obrigado pelo esclarecimento. Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Paulo Núncio. Vamos?
Sr. Presidente, apenas para dizer duas coisas. Em primeiro lugar, a proposta que foi votada pelo PS com os votos favoráveis do Chega prevê efetivamente a possibilidade de outras soluções alternativas à proposta que foi inicialmente apresentada ou que é apresentada numa primeira fase. O que significa que mesmo a proposta do PS abre a porta a que haja esses pareceres, a que haja essas audiências, a que haja essa auscultação de outras entidades para que o Parlamento possa escolher de uma forma mais ponderada e mais bem analisada. E por isso parece-me de facto de mau tom que nesta Comissão haja este esforço deliberado, no sentido de não se ouvirem outras entidades. Porquê? Qual é o problema? Qual é a pressa de aprovar isto sem ouvir as entidades que possam ter algum interesse e possam ter alguma utilidade nesta ocultação? Mas eu também queria salientar outro ponto, é que o PS, ainda assim, abre a porta a que se ouçam outras entidades. O Chega, pura e simplesmente, diz que não quer ouvir ninguém. Ou seja, o Chega está a ser mais papista que o Papa. O Chega aprovou a proposta do PS e quer ser mais socialista que o próprio Partido Socialista, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Quer substituir o autor da proposta, quer reforçar o seu voto entusiástico numa proposta socialista e quer rejeitar à partida qualquer audição nesta Comissão. Isso, para mim, de facto, representa um comportamento que não tem nada de democrático por parte do Chega. Muito obrigado.
Muito bem. Não, acho que estava o Sr. Deputado António Filipe, primeiro. Faz favor.
Muito obrigado. Ora bem, se nós estivéssemos a discutir o conteúdo, não havia dificuldade nenhuma em dizer que o PCP é a favor da abolição das portagens neste CUT, obviamente. Agora, este processo tem que ser feito com respeito pelas regras de funcionamento da Assembleia da República e sem preterir direitos regimentais de nenhum grupo parlamentar. Aliás, as maiorias absolutas costumam ser criticadas por terem rolos compressores, era o que faltava que não houvesse maiorias absolutas, que houvesse rolos compressores, não é mesmo? Mas creio que também não tem lógica nenhuma que se procure usar os direitos regimentais para procurar protelar eternamente as decisões. E, portanto, eu creio que aquilo que faria sentido é que se fixasse um prazo para que os grupos parlamentares pudessem propor as diligências que entendam que devem ser feitas, que na próxima reunião, fazendo com o tempo para que na próxima reunião da Comissão possa haver uma decisão sobre isso, e que se estabeleça logo quando é que se, qual é o prazo para a entrega de propostas na sequência das diligências que sejam decididas, sejam elas muitas, poucas ou nenhumas, mas portanto que se faça uma, que se estabeleça quando é que se apresentam as propostas para que elas sejam votadas. Ou seja, eu acho que se vier a fazer já uma calendarização, não há razão nenhuma para que esta, não haja uma decisão final num prazo relativamente curto. Não é? Não faz sentido nenhum, por exemplo, que a Assembleia interrompa os seus trabalhos sem que isto tenha sido decidido, mas creio que isso deve ser feito com aquilo que se chama lealdade parlamentar, se é que isso ainda é uma coisa que existe.
Existe, sim, senhor deputado. Vamos fazer por isso. Senhor deputado Guimarães Pinto, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. A minha intervenção, e no sentido daquela que foi feita pelo senhor deputado António Filipe,
Eu sugeriria, e compreendendo o grupo parlamentar do PS e as preocupações que o grupo parlamentar do PS tem em relação a não protelar em excesso isso, é definirmos desde já um calendário para a apresentação de propostas e eventualmente até colocarmos um prazo final para se fazer a votação em especialidade. E eu diria que um projeto que não pode entrar em vigor antes do princípio de 2025... Se nós estabelecêssemos uma data para a votação de, por exemplo, final de junho, ou seja, fazemos o processo todo em especialidade, que não é um processo especialmente longo, se isto durar um mês e meio, nós temos aqui processos de vários meses em questões muito menos complicadas do que estas, se estabelecêssemos desde já que a votação em especialidade acontecerá no final de junho, não estamos a protelar o processo, porque é algo que só pode entrar em vigor em janeiro de 2025, portanto será um processo que ficará concluído muito antes de poder entrar em vigor, dá-nos tempo para todas as discussões em especialidade e a preocupação do grupo parlamentar do PS, que me parece legítima, de não se querer utilizar o processo em especialidade para protelar ou adiar, que eu percebo perfeitamente, mas acho que concordarão comigo também de que termos uma votação em especialidade no final de junho, penso que os outros grupos parlamentares entenderão isto também, não se enquadra nesse adiamento infinito que o grupo parlamentar tem receio. Portanto, não há nenhuma necessidade de fazer a votação na próxima semana, isto é algo para entrar em vigor em janeiro de 2025, podemos fazer um processo normal, mesmo que acelerado, e podemos até acordar desde já a data, a semana em que será feita a votação em especialidade, que eu sugeriria que fosse a última semana de junho, que daria perfeito tempo para os partidos apresentarem as suas propostas, para de audições, mesmo que sejam todas rejeitadas, para depois que possam apresentar as suas propostas de alteração aos projetos que foram aprovados. Estamos a falar de um mês e meio de um projeto de lei que só pode entrar em vigor em janeiro de 2025. Portanto, não parece que haja aqui que a preocupação do grupo parlamentar do PS, a não ser que a preocupação seja outra, que a preocupação seja que esta votação final seja feita antes das eleições europeias, que nesse caso estamos aqui a falar de instrumentalização do processo em especialidade para efeitos eleitorais. Portanto, se os grupos parlamentares concordarem, eu proporia estabelecermos desde já a data da próxima semana para a apresentação de audições e pareceres, estabelecermos daqui a duas semanas para propostas de alteração e estabelecermos com limite o final de junho para a votação em especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa ao deputado Filipe Melo, já estava inscrito, mas ficou para trás. Foi por distração minha. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E percebo perfeitamente. Bom, em relação a este ponto, Sr. Presidente, permita-me só individualizar a primeira parte da resposta, até porque o grupo parlamentar do Chega foi citado pelo Sr. Deputado Paulo Núncio, e dizer em nossa defesa o seguinte: nós não votamos efusivamente propostas do Partido Socialista. Nós votamos efusivamente todas as propostas que sejam úteis e beneficiem os portugueses, as famílias e as empresas.
Então, vamos continuar, Sr. Deputado, faz favor. O que é, Sr. Deputado? Assim, eu também
Como eu estava a dizer, Sr. Presidente, o Chega vota efusivamente, sem olhar a cores partidárias, todas as propostas que vão ao encontro das necessidades das famílias e das empresas. E a prova evidente disso, o Sr. Deputado Paulo Núncio, digo-lhe nos olhos, é que o Chega em 5 anos chegou a 50 deputados. O CDS em 50 anos nunca chegou a este número. E lamento informar e lamento informar, nunca lá vai chegar, até porque é um partido em vias de extinção. Pronto. Sr. Presidente, voltando.
Senhores deputados, assim nunca mais vamos conseguir concluir os nossos trabalhos. Quer dizer, vamos conseguir concluir os nossos trabalhos hoje, seguramente, mas provavelmente concluiremos numa hora mais avançada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado. Nada contra, mas é uma prova de vida que o CDS está a tentar dar pela voz do Sr. Deputado Paulo Núncio. Bom, em relação a isto, ao Sr. Presidente, e compreendendo perfeitamente o argumento do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto em estabelecer um prazo, nós não nos opomos minimamente ao estabelecimento desse prazo. Parece-me legítimo que, se todos concordarem com essa solução e abrir espaço para marcar um limite temporal, não nos choca rigorosamente nada. Em relação ao que disse o Sr. Deputado Gonçalo Lage, é que eu tenho que discordar. Então, há instantes no requerimento anterior que estávamos a discutir e depois foi votado de forma negativa pelo PSD, está decidido pelo Governo, está decidido, não vale a pena discutir aqui mais nada. Então, a nossa posição é a mesma, está discutido e votado. Está discutido. E eu penso que as audições que nós íamos fazer... Ó, Sr. Deputado, desculpe lá. Ou eu tenho escrito burro na testa, ou eu percebi que... Não, se calhar é não. Senhor... Ouça lá, ó, Sr. Presidente. Eu não vou admitir este tipo de insulto...
Senhores, Srs. Deputados,
ao Sr. Deputado Gonçalo Lage. Se não tem educação, devia tê-la em casa, não é aqui que eu lhe vou dar.
Vamos com calma, Srs. Deputados.
Sr. Presidente, eu não lhe vou dar educação. Eu não lhe vou dar educação. Se não tem em casa, devia ter tido.
Sr. Deputado, vamos com calma. Eu sei. É um crescendo.
Eu vou atalhar para não me chatear mais. Decida-se o que decidir.
Okay.
Em relação aos requerimentos, o Chega volta a dizer o que já disse. Não é não.
Muito bem. Senhores deputados, nós temos longas horas de trabalho nesta comissão e, como podem compreender, todos sabemos disso, o tipo de afirmações que são feitas e da linguagem que é utilizada provoca sempre uma reação. E depois, uma reação tem uma consequência. Já todos sabemos disso, não é? E é uma opção de todos, queremos prolongar os trabalhos neste tipo de dialética ou se nos cingimos de forma mais equilibrada, digo eu. Está inscrito o Sr. Deputado Hugo Costa. Sim. Ok. Vamos avançar. Sr. Deputado, vamos com calma. Senhores deputados, vamos com calma, senão temos muitas reuniões pela frente. Convém não gastar os cartuchos todos agora. Boa, Sr. Deputado.
Presidente, peço desculpa, é só para esclarecer as matérias. O berço vem de casa e orgulho-me muito do meu. E o que eu disse, efetivamente, não foi objetivamente para ofender o Sr. Deputado Filipe Melo do Partido Chega. O Sr. Deputado do Filipe Melo é que efetivamente falou que não tinha escrito burro na testa. E esses termos a mim também não pareceram adequados. E, portanto, obviamente que a minha observação não foi de todo para ofender o Sr. Deputado Filipe Melo e não foi nesse sentido que a fiz.
Ok, excelente. Estamos esclarecidos, senhores deputados. Vamos avançar, por favor, vamos avançar. Sr. Deputado Costa, para encerrarmos esta discussão.
Da parte do grupo do Partido Socialista, que seja claro, e até vieram aqui acusações de eleições europeias e... Estávamos a falar de propostas da próxima para votar na próxima semana. Nunca estávamos a propor... Para votar, não. Para propostas de alteração ou para propostas de audição na próxima semana. Não estávamos a falar de votar na próxima semana, que foi coisa que eu nunca propus nesta... Nunca propus. Pus propostas até ao final da próxima semana, que é completamente diferente que votação até à próxima semana. Acho que isso também é relevante ser aqui colocado, até porque nunca foi aqui dito que são as eleições europeias ou não que são as eleições europeias. Agora, os assuntos são conhecidos, as propostas são conhecidas. Nós, toda a gente que sabe quais são, sabe quem é que vai votar. Não vou colocar aqui em causa se é no final. Se bem que há aqui uma questão prática, e não tenho nada contra o calendário que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto colocou de votar em final de junho, acho que aqui também perceber quais são as diligências que são efetuadas ou não, porque, quer dizer, só pode ser uma semana antes ou uma semana depois. Agora, parece-me que o deputado António Filipe também disse uma coisa que é absolutamente factual. Não faz sentido nenhum que por razões regimentais e de audiências e de uma matéria que já são mais que definidas as posições dos grupos parlamentares, estarmos a interromper os trabalhos da Assembleia da República em julho, ao final de julho, com o último plenário em julho, se terá que ser sempre votado no início de julho, no limite, para depois este assunto não estar resolvido. Ou seja, no fundo, este assunto tem que estar resolvido antes do verão. Nota que, eu próprio já tinha dado na última reunião ao Sr. Presidente. E estamos a ser completamente coerentes. Dessa forma é que apresentámos umas propostas de alteração em finais da próxima semana. Mas estamos à vontade que seja propostas para a semana, definimos o que é ouvido, darmos uma semana ou duas semanas para os partidos apresentarem e a seguir votamos dentro deste calendário que aqui foi dito. Sendo certo e sabido que se existir algum partido a apresentar propostas de para ouvir pessoas, não nos parece que seja necessário e, da nossa parte, tudo faremos para que isso não atrase o calendário. Mas aí também, da parte do Sr. Presidente da Comissão, também certamente existirá essa preocupação.
Muito bem. Acautelando as partes todas, eu sugeria o seguinte. Quem quer requerer audição de pessoas ou de entidade, ou seja, do que for, já tem uma ideia, com certeza, daquilo que vai fazer. Portanto, vamos fixar o prazo até à próxima terça-feira, que é dia... Terça-feira, dia 21, esta é a minha proposta, fixar o prazo até o dia 21 para os grupos parlamentares enviarem à Comissão, requererem os requerimentos sobre as audições que querem realizar. Já fica agendado na ordem do dia que é fechada amanhã e sexta-feira, já fica um ponto relativamente às audições deste projeto de lei. E que depois são preenchidos, o ponto é preenchido com os requerimentos que forem apresentados. Na próxima reunião, 2 a 8, são apreciados esses requerimentos e cada partido fará a votação sobre esses requerimentos. E, portanto, vamos fazer um processo célere para tentar conjugar o processo legislativo na especialidade sem atropelos e as perspectivas dos vários grupos. Pode ser assim, Srs. Deputados? Estamos de acordo? Então, está fechado. Vamos avançar, então, para... Ainda temos aqui uma linha B que diz respeito a um projeto de lei do LIVRE. Está aqui o Sr. Deputado. A informação que eu tenho é que este projeto deve ser redistribuído à COFAP, à Comissão de Orçamento e Finanças. Sim, em função do objeto e da matéria em causa, que passará...
Eu não sei, não, obrigado, Sr. Presidente, não nos foi dada essa informação, mas se o Sr. Presidente assim o diz,
estou eu a dar e não a inventei.
Claro, não, precisamente.
Portanto, este vai ser distribuído à Comissão de Orçamento e Finanças, Sr.
Sem deputado. Problema.
Obrigado. Ponto 7, metodologia, projeto de resolução do PAN, que é sobre o Porta 65, nomeadamente fixação de prazos para aperfeiçoamento... e propostas de alteração ao texto. O PAN não está cá, mas algum dos seus deputados parlamentares pretende apresentar propostas ou quer ainda refletir sobre isso. Caso contrário, avança-se. Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguindo a mesma metodologia anterior, nós também iremos aqui nesta questão em específica solicitar e iremos fazer um requerimento. Para também termos informação adicional que necessitamos.
Presidente. Gosta, faz favor.
Duas notas neste caso em concreto. Não. Para já, parece-me avisado, não neste caso em concreto, não para já, já que o debate já foi feito, mas que debates sobre critérios, sobre projetos de resolução, esperemos que o partido esteja aqui, que o PAN não está cá, por isso não me parecia que fosse correto debatermos hoje aqui. Depois, não me opondo, neste caso concreto, a nenhum debate, a nenhum pedido de informação, a nenhum requerimento. Estamos a falar de projetos de resolução. Não há, historicamente, nesta casa, não há audições nem pedidos de informação sobre projetos de resolução, até porque eles não têm efeito legislativo. Mas por isso, não, mas como o PAN não está cá, não faz sentido também.
Senhores deputados, o PAN não está cá, com certeza tem as suas razões, todas atendíveis, mas a ordem de trabalhos é pública, é conhecida de todos os grupos parlamentares. Além do que for decidido, é comunicado ao PAN, exatamente pelo facto de não estar aqui.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Só para dizer que concordo com o Sr. Deputado, o Costa, no caso dos projetos de resolução, se calhar
Nós até poderíamos acordar desde o princípio desta comissão qual é o processo normal para cada um, para cada tipo de projeto de iniciativa que chega aqui. O projeto de lei e o projeto de resolução. Acho que no caso do projeto de resolução é escusado, a não ser que haja excepcionalmente algum pedido a ver este tipo de prazos, podemos estabelecer já o prazo para a votação em especialidade.
Sr. Deputado, é um aperfeiçoamento ao texto e eu coloco à consideração da Comissão, porque quero que as coisas funcionem de forma transparente. De maneira que o Grupo Parlamentar do PSD mantém, quer apresentar uma alteração ao texto.
Sr. Presidente, inclusivamente até este assunto também foi abordado ainda na última sexta-feira na apresentação da Estratégia Nacional de Habitação, onde estava especificamente incluído também a questão dos beneficiários da Porta 65, que creio que até o próprio Governo disse que em 15 dias iria legislar sobre esta matéria, portanto, nesse sentido, efetivamente...
Muito bem, então fixamos um prazo de uma semana, Sr. Deputado.
Sim.
E que ainda estava a continuar. Fixamos o prazo de uma semana, o que significa que é dia 24, propostas de alteração. E vamos comunicar ao PAN isto, como é evidente, uma vez que eles não estão presentes. Passando para o ponto 8, é o relatório final da petição contra o aumento da capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão. É o Sr. Deputado Cristóvão Norte, o relator. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu não fui o relator originário e, portanto, esta petição correu termos nas anteriores legislaturas, foi levado a cabo todos os procedimentos de audição e, portanto, creio que a matéria está exposta no que se refere à audição dos peticionários com o máximo rigor possível. Eu quereria apenas dar uma nota na qualidade de relator em relação a esta matéria. Esta matéria é uma matéria que, ao longo dos anos, tem vindo a ser prometida no caso do Algarve. Nós temos em Portimão um porto de cruzeiros que tem um potencial, se vier a ser alargada a sua bacia de manobra e o cais de embarque, no sentido de albergar 250 mil passageiros por ano. O facto é que, ano após ano, não obstante os compromissos que foram feitos em relação a esta matéria, o facto é que a matéria não conheceu desenvolvimentos. E há quem coloque, como o caso do presidente da freguesia, da Junta de Freguesia de Ferragudo, objeções de princípio em relação ao aprofundamento e alargamento do canal de navegação de Portimão. Eu, enquanto deputado, creio, sem prejuízo de se minimizarem os impactos ambientais, que esta é uma obra vital para a dinamização do turismo de cruzeiros em Portimão, beneficiando daquele território algarvio. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. Alguma inscrição dos grupos parlamentares? Faz favor, Sr. Deputado Costa.
Apenas para cumprimentar o relator e também dar nota que vemos com bons olhos até o facto de uma coisa que não é normal numa petição, haver uma opinião do relator, que não é votada, mas também é sempre uma coisa interessante e queria também dar essa nota. Da nossa parte, o relatório é factual sobre o que aconteceu nas audições, por isso votaremos a favor do relatório, saudando o trabalho do relator, do anterior relator e também certamente dos serviços do grupo parlamentar do PSD, que também certamente deram aqui um trabalho para este, para avançar. Está bem.
Senhores deputados, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9. O ponto 9 diz respeito às várias e muitas audições sobre a ANA Aeroportos Portugal, que resultam da aprovação de um requerimento do Partido Comunista Português e depois de um segundo do Partido Social Democrata. Senhores deputados, nós temos... A minha preocupação é que as coisas funcionem bem e sejam transparentes. Há muitas audições para serem feitas, de diversa índole, digamos assim. E eu gostava, depois concorre aqui as disponibilidades e indisponibilidades das pessoas que os serviços contactam para se virem cá e cada um tem uma ideia e tem uma agenda própria, naturalmente, que depois causa muito constrangimento porque não é compatível com a nossa agenda parlamentar. Portanto, isto é um exercício, não sei como é que se resolve isto, eu já falei disto lá na reunião dos presidentes de comissão e até me coloquei uma sugestão em cima, mas não me parece que... Faremos sempre o exercício mais correto, mas queria perceber se relativamente a estes grupos que nós temos aqui, que eu acabaria por dividir em quatro, talvez, que é sindicatos, comissões de trabalhadores, um grupo, Tribunal de Contas, Par Público, um segundo grupo, estou a fazê-lo pela sua identidade, digamos assim. Responsáveis políticos e da ANA num determinado contexto governamental e histórico, e responsáveis políticos num contexto histórico seguinte. Portanto, Srs. Deputados, alguém tem uma noção a acrescentar sobre isto, ou posso eu avançar e gerir conforme as disponibilidades? Faz favor, Sr. Deputado Costa.
Naturalmente, dando espaço ao Sr. Presidente e à mesa para marcar as audições que estão aprovadas, para nós há um ponto que é importante, que é a fita do tempo, ou seja, nomeadamente em membros do Governo, eles terem que seguir uma ordem cronológica. Não faz sentido estarmos a ouvir um membro do Governo que estava no Governo em 2016, depois a seguir ouvirmos um de 2005, e depois a 2009, melhor dizendo, depois estarmos... Não faz sentido seguir nos membros do Governo a ordem cronológica. Acho que é a única coisa que eu acho que todos os grupos parlamentares que certamente concordam comigo. É nos membros do Governo começar por uma cronologia. Tudo o resto... Não temos qualquer tipo de questão, até porque sabemos as dificuldades que é marcar a agenda dessa forma. Achamos que nesse grupo dos membros do Governo é que existe essa questão. Ou nos outros, mesmo na própria ANA, na questão da própria dos sindicatos, é marcar-se. Sabemos que não será fácil conjugar tanta agenda.
Entendido, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que esta comissão tem uma agenda pesada, já sabíamos disso, até da legislatura passada, que ficaram muitos projetos para o fim, para ser discutidos, muitas audiências e audições para se fazer. No entanto, eu penso que este assunto é de elevada importância e o Sr. Presidente pode consultar a comissão e deliberar naturalmente em dar alguma prioridade a este tema, até por via da decisão do novo aeroporto, é uma coisa que acaba por coincidir com este tema. E uma vez que PS e PSD quiseram trazer para esta comissão uma comissão de inquérito, eu sugeria que se colocasse o prazo das comissões de inquérito para acabarmos estas audições. Portanto, sou presente definir aqui um prazo máximo de 90 dias, para que estas audições fossem feitas, que é este o propósito que temos, que é apurar efetivamente todas as declarações que estas entidades vêm prestar. Muito obrigado.
Sim, senhor. Muito bem. Senhor deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu estou de acordo que sejamos razoáveis relativamente à organização destes trabalhos. Eu creio que faz sentido a ideia que já aqui foi referida, de, relativamente aos decisores políticos, poder haver alguma tentativa de alguma cronologia. Há entidades que, não sendo esta uma comissão de inquérito, temos que admitir que pode haver, designadamente, antigos responsáveis políticos que não estejam disponíveis para participar nos trabalhos. Portanto, isso é uma coisa que esse levantamento também terá de ser feito para depois podermos gerir quais são as audições. O que parece que faz sentido, estou de acordo que haja alguma tentativa de arrumação, por exemplo, que os representantes trabalhadores possam vir numa audição conjunta, problema nenhum. Creio que nós nem precisaremos de tanto tempo como as comissões de inquérito, porque as comissões de inquérito depois ainda têm que fazer o relatório e nós aqui não há relatório para fazer. O que talvez possa fazer sentido é o seguinte: como a entidade que é transversal às várias audições é a administração da ANA, essa que, enfim, ultrapassa as várias fases políticas. Podíamos talvez começar por ouvir a admissão da ANA, depois ver a arrumação dos responsáveis políticos, de uma forma tendencialmente cronológica, não é? E talvez os trabalhadores a seguir à administração da ANA, talvez. mas portanto acho que de acordo que deve haver aqui uma flexibilidade da nossa parte para conseguirmos resolver isto, porque isto é importante, mas não vamos ficar agora também um ano inteiro a fazer audições sobre a ANA, como é evidente.
Sim, senhor, senhor deputado. Então, julgo que tenho a percepção de todos. Vamos tentar marcar isto, contem com terças-feiras, pelo menos, não é? E vamos começar a fazer este trabalho a partir de amanhã. Muito obrigado. Baixaram à comissão os projetos de resolução e precisamos saber, relativamente ao Chega, projeto de resolução 73, que diz respeito a uma recomendação a serviços marítimos regulares, eu estou a abreviar, Srs. Deputados, de passageiros e carga rodada entre a região autónoma da Madeira e República, e um segundo projeto de resolução, imediatamente a seguir, o 74, que respeita a priorização do lançamento de concurso internacional para a concessão de serviços aéreos regulares entre a Madeira e Porto Santo. Senhor Deputados do Chega, este projeto de resolução é para serem discutidos em comissão ou em plenário?
Sr. Presidente, é a nossa intenção que devam ser discutidos em comissão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. O mesmo para o PSD sobre o projeto de resolução 75, formação de equipa de projeto para a substituição do cabo submarino de telecomunicações interilhas dos Açores. Sr. Deputado. Gonçalo Lage, em comissão ou em plenário?
Queremos também comissão. Discutir esta situação em plenário, se possível.
Ah, em plenário. Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Outros assuntos. Tem aqui muitos assuntos. O BE também já não está cá, mas é um projeto de resolução 97, recomendo ao Governo uma política para o Banco Público que baixe os juros do crédito à habitação. Na mesma lógica do projeto do LIVRE, será distribuído à COFAP. Entrou, entretanto, também um requerimento do Chega, que há de ser apreciado para a semana, que é um pedido de parecer ao TAP, no seguimento da audição aos promotores do projeto Magellan 500 sobre os custos de cada opção para o Estado e contribuintes. Entrou um outro requerimento do Chega, também, para a audição do Presidente do Conselho de Administração e do CFO da TAP SA, Dr. Luís Rodrigues e Dr. Gonçalo Pires, sobre os prejuízos que foram conhecidos e públicos, quarto trimestre de 2023, primeiro trimestre de 2024. E temos para... Isto é para conhecimento, depois será... Temos para distribuição as seguintes iniciativas, portanto, um projeto de lei do Bloco de Esquerda altera o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local, cabe ao Partido Socialista indicar o relator, assim o farão. Não é? Um projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 105, altera a lei de bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional para proteção do interesse público e da proteção ambiental, caberá ao Chega nomear o relator. Um projeto de lei, outro do Bloco de Esquerda, o 107, revoga o regime de projetos de potencial interesse nacional, os famosos PIN, e procede... E cabe ao PSD, Sr. Deputado... Está bem? E mais um outro projeto de lei, o 115, do Bloco de Esquerda, moratória a novos empreendimentos turísticos, o relator é para o Partido Socialista. Está? E o do Bloco de Esquerda também, controle de rendas para defender o direito à habitação. E é o PSD que vai nomear o relator. Este é o número 113, peço desculpa. 113, o anterior era o 115. 115, 113. E com isto terminamos os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Um bom almoço.